Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Chega mais, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer e tem uma entrevista exclusiva com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, para falar sobre a prevenção e muito mais. Hoje também é dia de música aqui no Assunto Federal, o que toca na esplanada. Fica com a gente para não perder nada, hein? Nos trabalhos técnicos, de volta aqui com a gente, José Alves, Iron Man, né? 42 quilômetros, 365 metros depois, ele está de volta. Entendedor. Entenderão. Com a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O governo federal lançou hoje o Observatório do Custo Brasil. A ferramenta inédita foi criada em parceria com o Movimento Brasil Competitivo. O observatório reúne dados, estratégias e avanços para enfrentar os entraves à competitividade nacional. A iniciativa foi anunciada hoje, durante o 14º Encontro Nacional da Indústria, aqui em Brasília, pelo presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Todas as informações, os discursos completos, você ouve no portal radiogov.ebc.com.br. E o Conselho Monetário Nacional autorizou a prorrogação de crédito rural para o Rio Grande do Sul até o próximo dia 16 de dezembro. Ladimir Filipim.
O Conselho Monetário Nacional autorizou a prorrogação de operações de crédito rural em municípios do Rio Grande do Sul, atingidos por eventos climáticos extremos. Instituições financeiras poderão prorrogar para 16 de dezembro deste ano o vencimento das operações de crédito rural de custeio, investimento e industrialização contratadas com recursos controlados vencidas ou vincendas entre 1º de maio e 13 de dezembro de 2024, enquadradas nos critérios do decreto de agosto de 2024. O decreto regulamenta concessão de desconto nas operações de crédito rural de custeio, investimento e industrialização contratadas por mutuários que tiveram perdas materiais decorrentes de enchentes, alagamentos, chuvas intensas, enxurradas, vendaval, deslizamentos ou inundações ocorridos nos meses de abril e maio de 2024 em municípios do Rio Grande do Sul que tiveram estado de calamidade pública ou situação de emergência decretado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
O BNDES e o Banco do Nordeste vão investir mais de 8 milhões de reais em projetos de restauração da Caatinga. O prazo para apresentação de propostas vai até fevereiro de 2025. Stefânia Lima tem os detalhes.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o Banco do Nordeste do Brasil anunciaram que vão investir 8 milhões e 800 mil reais na restauração da Caatinga, bioma único do mundo. Serão selecionados até 4 projetos com área mínima de 100 hectares em unidades de conservação do bioma. O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade será o responsável pela organização da chamada pública para a seleção de projetos de restauração ecológica do Caatinga Viva e também pelo repasse dos recursos aos projetos selecionados. A Fundação vai acompanhar as atividades e os resultados. O edital está aberto até 21 de fevereiro de 2025 para instituições sem fins lucrativos, constituídas há pelo menos 2 anos, com experiência em conservação ou recuperação ambiental. A caatinga ocupa 10% do território brasileiro e é capaz de absorver dióxido de carbono de forma mais eficiente do que florestas tropicais. Dessa forma, a caatinga é muito importante para a diminuição do efeito estufa e para a mitigação das mudanças climáticas. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Olha aí, vou falar um pouquinho da caatinga, que a gente fala de, né, natureza, hoje, né, todo mundo está falando de salvar a floresta e tal. A caatinga não tem floresta, né? Aquela vegetação bem pequena, seca, né? Mas ela é o único bioma do mundo, só tem aqui no Brasil a caatinga, né? Então é um negócio que já começa daí que a gente precisa ter muita atenção. É claro que tem fauna, flora, tudo exclusivo ali, né? O nome caatinga tem origem tupi-guarani, significa mata branca, exatamente porque a aparência da vegetação durante a estação seca, muitas plantas perdem as folhas e ficam meio brancas assim, esbranquiçadas, né? A caatinga ocupa, a gente ouviu aí, mais de 10% do território nacional, no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e uma partezinha ali do norte de Minas Gerais. É um bioma ameaçado por causa do desmatamento, sim, e o uso insustentável dos solos e recursos naturais. Tem o tatu-bola e o umbuzeiro, são marcas da caatinga e estão ameaçados de extinção. A caatinga é fundamental para a regulação do regime hídrico aí de diversas regiões do Nordeste, como a Estefânia falou, né? Tem uma captação de umidade muito mais efetiva do que as florestas. E tem potencial econômico, sim, apesar de ser ressecado, feiozinho ali, pequena e tal, tem potencial econômico, inclusive do ponto de vista de utilização de forma sustentável, porque tem madeira de qualidade, tem plantas medicinais, frutos que podem ser explorados sem ter que derrubar e queimar tudo. Preservar a caatinga é fundamental para garantir a qualidade de vida das populações desses territórios que a gente falou aí, vários estados, né? 11% quase do território brasileiro. Agora, 4 horas e 7 minutos. Olha, a Justiça Federal determinou multa de R$50 mil para quem tentar invadir a terra indígena Piteréua, no Pará. Quem incentivar ou auxiliar invasões também vai ser multado em R$5 mil por dia. A decisão garante o uso exclusivo do território pelo povo indígena Paracanã. Invasores retirados haviam intensificado a resistência à desocupação, montando acampamentos próximo à área. A medida atende a um pedido da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, representada pela Advocacia Geral da União, AGU, e autoriza o uso de forças policiais para proteger o território. E agora o assunto é saúde. O governo federal vai entregar 1.800.000 unidades de insulina para garantir abastecimento do SUS. A Thaísa Vitória está aqui com a gente, tem mais detalhes. Boa tarde, Thaísa. Essa entrega foi antecipada, é?
Boa tarde, Luciano. Boa tarde para você, ouvintes de todo o país. Isso mesmo, Luciano. Olha só, o Ministério da Saúde fechou um acordo ontem para antecipar essa entrega aí da nova remessa de insulina até o fim de dezembro, para assim garantir o abastecimento no SUS. Ao todo, são 1.800.000 unidades, como você falou. É sempre bom e importante aí a gente ressaltar esses valores. Com o acordo, 93% do volume contratado de canetas de insulina vão ser entregues até dezembro, enquanto a previsão inicial era de 50% este ano. Segundo o Ministério da Saúde, o reforço desses estoques vai permitir a continuidade do tratamento de todos os pacientes atendidos pela rede pública de saúde, sem nenhuma interrupção, Luciano. Olha só que coisa boa. O balanço do Ministério ainda mostra que até outubro deste ano já foram distribuídas quase 50 milhões de unidades de insulinas NPH e mais de 10 milhões de insulina regular, de frascos e canetas para todo o país, atendendo a demanda de estados e municípios. Eu volto com você, Luciano.
É isso aí, Thaísa. Notícia importante, então, estoques de insulina garantidos para a população. Valeu! E vamos falar de geração de emprego. Esse assunto é sempre bem-vindo aqui no nosso Giro de Notícias, né? Que mexe no bolso, na renda, no sustento da população. Pois é, uma nova fábrica chinesa no Brasil vai gerar 700 empregos diretos e trazer novas tecnologias ao país. Ladimir Filipim volta com essa notícia para a gente.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na tarde dessa terça-feira, 26, o presidente da GM International, Parker Xi, no Palácio do Planalto. Acompanharam a reunião o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Principal tema da conversa foi a inauguração e o início da produção da fábrica da empresa chinesa no Brasil. A estimativa é de que a estrutura que está sendo implementada em Iracemápolis, em São Paulo, comece a operar em 2025. O investimento de 10 bilhões de reais prevê inicialmente a criação de mais de 700 empregos diretos na fábrica, além de trazer novas tecnologias ao país. O executivo da GWM, que visita o Brasil pela primeira vez, reafirmou o interesse da empresa em expandir a participação no mercado automotivo brasileiro, em particular de veículos elétricos e híbridos, elétrico e a combustão, inclusive a etanol. Ele ressaltou o aporte tecnológico significativo previsto e a intenção de criar um centro de pesquisa e desenvolvimento do grupo no Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 27 de novembro.
Centro-Oeste.
Goiânia, em Goiás, tem nesta quarta-feira sol entre muitas nuvens pela manhã e passando a muitas nuvens com chuva isolada na parte da tarde. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 40% a 100%. Cuiabá, no Mato Grosso, fica com muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 36 graus. A umidade relativa do ar é de 35 a 70%.
Nordeste.
Salvador, na Bahia, apresenta sol entre muitas nuvens e a temperatura marca mínima de 23 e máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 65 a 100%. Mombaça, no Ceará, celebra aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila de 19 a 36 graus e a umidade do ar é de 20 a 90%.
Norte.
Macapá, no Amapá, fica com sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 35 graus. A umidade do ar é de 50 a 90%. Belém, no Pará, tem sol entre muitas nuvens pela manhã e sol entre muitas nuvens com chuva isolada à tarde. Temperatura mínima 25, máxima 35 graus. A umidade do ar é de 50 a 95%.
Sudeste.
Vitória, no Espírito Santo, fica com sol entre muitas nuvens. A temperatura varia entre 21 e 33 graus. A umidade relativa do ar marca de 50 a 90%. Vargem Grande Paulista festeja aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 32 graus. A umidade do ar vai de 30 a 70%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Temperatura mínima 20, máxima 27 graus, com umidade que varia entre 50% e 90%. Loanda, no Paraná, celebra aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 35 graus. A umidade do ar gira em torno de 40% a 75%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 27 de novembro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Vamos aproveitar aqui para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário hoje. Algumas foram citadas aqui, né? Mombaça, no Ceará, Vargem Grande Paulista, em São Paulo, Loanda, no Paraná, e Esmeralda, no Rio Grande do Sul, completando mais um ano hoje. É aquela hora que eu abro aqui o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Vargem Grande Paulista, região metropolitana ali da capital São Paulo. Tem 20, 24 escolas que já receberam este ano recursos reajustados para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, beneficiando 5.300 alunos na cidade. Todos os estudantes que tinham direito e se inscreveram foram atendidos com bolsas integrais do ProUni. Mas Vargem Grande Paulista é um dos 998 municípios brasileiros que ainda não aderiram ao Programa Escolar em Tempo Integral. Portanto, não tem acesso aí à assistência financeira para ampliar a matrícula de tempo integral. Tem que ver isso aí, hein? Loanda, no Paraná, importante polo industrial de metais hidrossanitários, incluindo aí fabricação de torneiras, é a terra das torneiras. Aí eu fui aqui na aba do Comunica BR, que mostra o investimento do governo federal em desenvolvimento produtivo no município. Tô vendo que em 2023 foram liberados quase 77 milhões de reais em crédito produtivo para o setor privado via bancos federais. E este ano foram contratados 8 milhões e 600 mil reais pelo Pronampe. O que é o Pronampe? É o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. É uma linha de crédito do governo federal que oferece empréstimos para micro e pequenas empresas. O Pronampe foi criado em 2020 para ajudar aí os negócios durante a pandemia de Covid-19. O objetivo era evitar demissões e fechamentos de empresas, né? No entanto, o programa se tornou uma política oficial de crédito permanente. E aí, Loanda recebeu pelo Pronampe 8 milhões e 600 mil reais. Esmeralda, no Rio Grande do Sul, está fazendo aniversário hoje também. E até agora foram concedidos 74 milhões e 900 mil reais em financiamentos para a agropecuária. E 15 milhões e 700 mil reais liberados para os agricultores familiares via Pronaf. E também tem Mombaça, no Ceará. Essa aqui, quando a gente topa com a curiosidade, a gente tem que contar, não tem? Então, em 25 de fevereiro de 1989, Mombaça tornou-se capital federal por um dia. Foi a iniciativa do então presidente interino da República, Antônio Paes de Andrade. Ele assumiu a presidência quando o então presidente da República, José Sarney, embarcou numa viagem oficial ao Japão. Sarney não tinha vice, você se lembra, né? Ele mesmo era o vice do Tancredo, que morreu antes de assumir. Então, no caso, quem assumia a presidência interinamente era o presidente da Câmara dos Deputados. Ele mesmo, Antônio Paes de Andrade. Ele marcou uma agenda oficial para inaugurar uma agência do Banco do Nordeste na sua cidade natal, Mombaça, que está fazendo aniversário hoje. Lá em Mombaça tem 12 equipes de saúde bucal, 18 equipes do Saúde da Família, 13 médicos do Mais Médicos, 14 UBSs, tudo custeado aí pelo governo federal. Ah, e ainda tem lá a agência do Banco do Nordeste, lá na Rua das Gaivotas. Legal? Um abraço para todos vocês que estão comemorando o aniversário de suas cidades. E você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal uma entrevista exclusiva com o Instituto Nacional de Câncer sobre o câncer hereditário, a importância da prevenção e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília. São 4h19.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Curtas do Bom Dia. E hoje foi Bom Dia Ministro, dia de Bom Dia Ministro aqui nos estúdios da EBC, e a gente separou os principais trechos para você aqui no Curtas do Bom Dia. O convidado foi o chanceler Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Na conversa com emissoras de rádio de vários estados, ele destacou temas como protagonismo brasileiro no cenário internacional e a atuação no G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana. Para o ministro, a grande conquista do G20 foi a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
Eu acho que é um mecanismo da maior importância. Foi o carro-chefe da presidência brasileira. O presidente Lula se envolveu desde o início. Inclusive, no mês de julho passado, nós tivemos no Rio de Janeiro uma reunião da área de desenvolvimento do G20, que o presidente Lula foi, não era de nível de chefe de Estado, era ministerial, mas ele foi justamente para fazer o anúncio e explicar o que seria a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Isso foi o carro-chefe que mobilizou todos os países, inclusive o Vaticano. O presidente tinha convidado o Papa, que infelizmente não pôde vir, mas veio no seu lugar o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, que é o primeiro-ministro do Vaticano, e trouxe uma mensagem de apoio muito forte do Vaticano e do Papa Francisco, coisa que dá, evidentemente, um destaque ainda maior a essa iniciativa. Como eu disse, não foi a única. Nós tivemos duas outras grandes iniciativas: a mobilização global contra a mudança do clima e o chamado Ação pela Reforma da Governança Global, que correspondem exatamente aos três pilares da presidência brasileira do G20, que era a eliminação da fome e da pobreza, a energia, as energias renováveis e a transição energética e o desenvolvimento sustentável, segundo, e o terceiro, reforma da governança global. São todas iniciativas que se complementam.
As energias renováveis e a transição energética também foram pilares da presidência do Brasil no G20, como disse o ministro, né? Sobre o assunto, Vieira ainda destacou que o país tem a matriz energética mais limpa do mundo, o hidrogênio verde.
O Brasil tem a mostrar ao mundo uma matriz de eletricidade que é das mais limpas do mundo, se não a mais limpa. 90% da produção de eletricidade é renovável. E a realização do G20 no Brasil permitiu à presidência brasileira botar no centro das discussões, como um dos temas principais, um dos pilares da presidência brasileira, a transição energética e o desenvolvimento sustentável. Eu tenho certeza que essa discussão no G20, que foi realizada ao longo desses dois dias no Rio de Janeiro, foi objeto de uma das sessões, foram três sessões, cada sessão se dedicando a um dos temas que o governo escolheu como pilares da sua presidência. Houve discussões importantes, muito importantes, e creio que isso divulgou para o mundo as possibilidades do Brasil na questão das energias renováveis. O Brasil tem um grande componente hidrelétrico em sua matriz, eólico, solar, com possibilidades ainda crescentes e aí que podem crescer exponencialmente, e eu não tenho dúvida que o Nordeste do Brasil tem grande capacidade na produção de hidrogênio verde, que é, evidentemente, um elemento, um instrumento para o futuro dessa transição energética, com, inclusive, já acordos e grandes interesses com várias partes do mundo, inclusive com a Europa. Na Europa, um grande interesse na produção e exportação do hidrogênio verde a partir do Brasil.
Outro assunto de destaque no Bom Dia Ministro de hoje foi a COP30, que vai acontecer ano que vem em Belém, no Pará. Segundo o ministro, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima no Brasil vai ser importante para tratar das metas de emissão de gases do efeito estufa. Vamos ouvir.
A COP30 vai ser muito importante porque vai ser um momento de revisão das metas anunciadas, as chamadas NDCs, que são as metas de preservação e de redução das emissões de gás de efeito estufa, para que se tenha a garantia do acréscimo de, no máximo, 1,5% graus centígrados na temperatura global até 2030. Essa COP de Belém, a COP30, vai ser um momento importante, vai ser um momento de avaliação das metas apresentadas e dos resultados obtidos. E o Brasil continua liderando nessa questão climática, de mudança de clima, de meio ambiente. O Ministério das Relações Exteriores trabalha muito de perto com o Ministério do Meio Ambiente, com a ministra Marina Silva e com os outros órgãos do governo diretamente envolvidos, para que a COP de Belém seja um sucesso. E o Brasil tem liderado pelo exemplo. Nós fizemos, inclusive, antes da COP de Baku, a qual esteve presente, chefiando a delegação brasileira, o vice-presidente Geraldo Alckmin, nós anunciamos, o presidente Lula anunciou em Brasília a NDC, a revisão das metas dos compromissos assumidos pelo governo brasileiro na redução das emissões de gases.
E o ministro Mauro Vieira também comentou o acordo entre Mercosul e União Europeia e disse que o Brasil está confiante nas negociações.
Bem, as negociações são intensas e não são de hoje, tem quase 23 anos que começamos. Portanto, é já o momento de terminar. Esperamos que em breve o governo brasileiro se empenhou, desde o governo do presidente Lula, desde o 1º de janeiro do ano passado, nessas negociações. No âmbito do Mercosul, é o Brasil que preside essas negociações, acompanhado sempre pelos demais membros, e nós estamos confiantes de que temos que terminar essas negociações. Esperamos que isso aconteça. Negociamos intensamente com a Comissão Europeia, que tem um mandato de todos os países para levar adiante as negociações. Então, estamos trabalhando com afinco e seriamente para concluir essa negociação assim que possível.
Você ouve a entrevista completa com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no site radiogov.ebc.com.br, no programa Bom Dia, Ministro.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Olha aí, o ministro Mauro Vieira aproveitou para pedir música aqui para a Rádio Gov. Só aqui no Assunto Federal, você fica sabendo o que toca na Esplanada. Vamos de música, atendendo ao pedido.
Olá, ouvintes da Rádio Gov, eu sou Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, e gostaria de ouvir a música Vai Passar, de Chico Buarque de Holanda.
Passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz uma ofegante epidemia. E se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos e os pirineus do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. A que vida boa, vai de vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Vai de vida boa, lerê. Vai de vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Vai passar. Essa avenida, o samba popular. Cada barra, lerê, que pelo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar.
Toca na Esplanada. Você ouve aqui na Rádio Gov.
Momento Entrevista. Hoje, 27 de novembro, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. A data é comemorada desde 1988, com o objetivo, claro, de ampliar o conhecimento da população brasileira sobre o câncer, principalmente sobre a preservação ou a prevenção, né, do câncer. E a Ana Gabriela Salles, aqui do Assunto Federal, conversou agora há pouco com o coordenador de assistência do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, Gelcio Mendes. Ele fala sobre o tema prioritário desse ano e sobre a importância de abordar o assunto sem medo, como parte do cotidiano. Afinal, falar de câncer não pode ser um tabu, e sim uma forma de buscar respostas o mais rápido possível. Roda a entrevista, Zé Alves.
Eu converso agora aqui no Assunto Federal com o coordenador de assistência do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que é o médico-oncologista Gelcio Mendes. Muito obrigada pela participação aqui no Assunto Federal, doutor Gelcio.
Boa tarde, Ana. É um prazer estar participando desse programa.
É o seguinte, hoje a gente está muito feliz de poder falar, né, com um porta-voz do INCA, porque é um dia muito significativo, né, um dia que remete à reflexão, à prevenção, a cuidado, né, da saúde, que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância, primeiro, né, dessa data no calendário do Brasil.
Perfeito. Nós aqui do INCA temos uma série de datas que a gente chama datas institucionais, que elas vêm mencionar questões importantes para a gente, né, no combate ao câncer. Temos então o Dia Nacional contra o Tabagismo, né, hoje, né, o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Então essas datas são aquelas datas que a gente faz eventos, leva para a sociedade os temas, as pautas que a gente está trabalhando naquele momento, né? A luta é o ano todo, né? A luta não se interrompe, mas a gente aproveita essas datas, em especial para ressaltar os movimentos que a gente está se dedicando mais em determinado momento, né, aqui no INCA, e as nossas ações.
Eu vi aqui que vocês estão focando num evento alusivo a esse dia, em 2024, ao câncer hereditário, né? Vai ter um debate, inclusive, aí no Rio de Janeiro, nessa quinta-feira. Queria que o senhor falasse um pouquinho do motivo de focar nesse assunto do câncer hereditário esse ano.
A cada ano, nós escolhemos uma temática específica, né, para comemorar a data. E esse ano, o trabalho nosso está focado nessa atividade do câncer hereditário. O que acontece? A gente vê um movimento na sociedade bem grande de aprovação de leis, de apresentação de leis, sobre os aspectos hereditários do câncer e como é que vai ser o enfrentamento dessa situação. A gente está esse ano assim, bem imbuído, né, desse trabalho. A gente vem discutindo a questão de testes genéticos, a questão de identificar essa população com os chamados tumores hereditários, né, e propiciar o melhor cuidado para elas, né? É um cuidado que se refere ao paciente já com diagnóstico do câncer e aos familiares, né, que porventura estejam sob risco aumentado daquele tipo de tumor. Hoje a gente sabe que varia muito, né, de acordo com o tipo de tumor, mas em média 5 a 10% dos tumores que nós atendemos tem uma característica familiar, né, uma característica que a gente chama hereditária, ou seja, o maior risco dos filhos, netos daquele pacientes que tiveram uma história familiar mais consistente, pais, tios, avós, com um determinado tipo de tumor.
E esse número de 5 a 10%, em números absolutos, representa até cerca de 50 mil ocorrências por ano, né, de câncer hereditário, doutor?
Pois é mais ou menos essa nossa expectativa para o país inteiro, né? Então, é uma fração grande do número de casos, mas se a gente imaginar que existe uma massa de pessoas, né, um número bem maior de pessoas que são portadores, eventualmente, de alterações genéticas, de características genéticas que aumentam esse risco, a gente está falando em algumas vezes esse número. Então, a abrangência, né, da população é bem maior.
E, coordenador, existe já uma linha de cuidado específica para a pessoa que tenha predisposição ao câncer hereditário no SUS, o Sistema Único de Saúde, ou esse ainda é um desafio que vocês estão discutindo?
Existem muitas iniciativas isoladas em algumas grandes instituições de câncer, né, com seus serviços de aconselhamento genético. Existe uma questão de legislação que vem sendo apresentada e aprovada, algumas de caráter estadual, outras de caráter nacional, mas ainda é uma área que a gente está em desenvolvimento. Ela já é prevista na política do controle do câncer, né? Mas a questão é instrumentalizar a definição de testes genéticos específicos. A gente tem uma boa notícia, né, que a questão da regulamentação da atuação do oncogeneticista, quer dizer, é aquele médico geneticista, ou pode ser também um oncologista clínico ou um mastologista, que tem especialização em oncogenético, ou seja, a genética das doenças tumorais. Então é um movimento que ele está vendo de vários pontos diferentes da sociedade, enfim, da questão legislativa, da questão dos conselhos de medicina e demanda mesmo, né, da sociedade civil.
Uhum. Agora, saindo um pouco do aspecto hereditário, né, da doença, do câncer, existem outros fatores. É claro, eu vi que recentemente o INCA apoiou a obrigatoriedade da divulgação de componentes ultraprocessados, né, de componentes de alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque esses alimentos fariam mal à saúde do brasileiro, né? Conta um pouquinho pra gente sobre esse apoio.
O que que acontece? Quando a gente está diante de um caso de câncer, né, modo geral, a gente sabe que esse caso, né, essa pessoa pode ter desenvolvido câncer por alguma exposição bem definida, né? Então, o que a gente tem, talvez a situação mais clara seja o risco aumentado do câncer do pulmão, do câncer da boca, né, do tabagista, né? Então, o consumo de cigarro como um fator de risco, né? Existem aquelas pessoas que a gente observa que dentro da história clínica tem todo um passado hereditário. O caso emblemático que a gente teve foi o caso da Angelina Jolie, né? Mas, enfim, existe esse grupo de pessoas que tem uma história familiar muito consistente com o desenvolvimento de câncer e você identifica esse paciente. E existem aqueles pacientes que a gente efetivamente não sabe, até o momento, qual que é a causa do câncer. Então, aqui no INCA, né, a gente tem a preocupação em todos esses setores, né? A gente tem a preocupação das exposições ambientais, o desenvolvimento de câncer. Então, a questão de alimentação é uma exposição ambiental, a exposição a tabaco é uma exposição ambiental, a exposição ocupacional. Então, a gente tem trabalhado muito com o pessoal do benzeno, da indústria petroquímica, né, o pessoal do amianto, né, que são causas de câncer. Então, toda a ação nossa para tentar limitar ou impedir essa exposição. E aí esse trabalho que a gente apoiou do ultraprocessado está nessa lógica, né? A gente trabalha nessa questão do câncer hereditário, e esse movimento que a gente já vem há alguns anos, mas esse ano ele ganhou um corpo bem maior. E a gente tem uma pesquisa clínica, uma pesquisa muito forte aqui no INCA, que investiga outras possíveis causas de câncer. Então, qualquer tema relacionado ao desenvolvimento, ao controle do câncer, para a gente é muito importante, é muito caro.
Certo. Coordenador, para a gente caminhar para o fim da nossa entrevista, a gente acabou de sair, né, do Outubro Rosa, de combate ao câncer de mama, estamos finalizando aí o Novembro Azul, que é também uma campanha de prevenção ao câncer de próstata. Que mensagem o senhor deixaria para homens, mulheres, para toda a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce, de se cuidar, de fazer consultas de rotina e também para as pessoas saberem que no SUS existe essa assistência?
Exatamente isso que você disse. Acho que uma coisa que é importante a gente entender é que câncer é um problema que surge em pessoas. Então, todos nós estamos a risco. E a gente sabe também que quanto mais precoce, quanto mais cedo a gente descobre, quanto menor o tamanho do tumor, maior a chance da pessoa ficar curada e ficar livre disso. Então, a questão é, a gente tem que estar conversando, isso que a gente está fazendo agora, tem que estar colocando na pauta, tem que estar debatendo. É aquela conversa que a gente tem numa roda de amigos, é aquela conversa que a gente tem em casa à noite quando está com os filhos, com a família, né? Enfim, é aquela troca da informação e perder o medo. Olha, hoje eu vou no médico fazer meu exame preventivo. A mulher que vai lá fazer a sua mamografia, olha, estou sentindo uma dor. Vai passar, não vai passar, passados alguns dias, procurar o médico. Olha, hoje eu tive um sangramento por algum motivo. Olha, é algum motivo explicado? Não, eu tive um sangramento sem mais nem porquê, seja nas fezes, na urina, onde for. Então, lembrar que esses sinais de alerta acontecem e a gente deve procurar o serviço de saúde.
Entender? Não deixar que isso seja um tabu, né, doutor Jans?
Exatamente. Aquilo que a gente tinha no passado de não falar sobre isso, não. Câncer é um tema que ele tem que estar no nosso dia a dia, né? A gente tem que estar falando, tem que estar conversando, porque é uma coisa que pode acontecer com todos nós, qualquer um de nós, e a gente tem meios de cuidar dessa doença, e graças a Deus o SUS está aí pungente, né? Está com toda a capacidade para dar resposta e atender os pacientes.
Tá certo, eu conversei então com o coordenador de assistência do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o médico-oncologista Gélcio Mendes. Muito obrigada, eu desejo um ótimo evento para vocês aí, muitas reflexões amanhã aí no Rio de Janeiro, doutor Gélcio.
Muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Rádio GOP, tudo o que você precisa saber.
Na hora que eu recebi a notícia do acidente, eu fiquei totalmente desesperada. Foi difícil, foi muito difícil. Mas a equipe médica me explicou direitinho que o meu filho poderia salvar várias vidas.
De cada 14 potenciais doadores, apenas 4 se tornam doadores no Brasil.
Então eu disse sim para a doação de órgãos, eu só realizei o desejo dele.
Precisamos falar sim sobre doação de órgãos. Converse com sua família e seja um doador. Saiba mais em gov.br/doeórgãos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
Momento Serviço. Inclusão digital. Sinal 5G está liberado para ser implantado em todo o Brasil. Operadoras de telefonia móvel seguirão cronogramas próprios para a implementação. Mais informações com Thaísa Vitória.
O sinal 5G está liberado para ser implantado em todos os 5.500 municípios do Brasil, com antecipação de um ano. Isso significa que a partir de segunda-feira, 2 de dezembro, as operadoras de telefonia móvel vão poder levar a tecnologia para todo o país, conforme cronograma de cada uma delas. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, considerou um marco para o país e explicou que é mais uma importante ação do Ministério das Comunicações para a expansão dessa tecnologia, que trará enormes avanços na inclusão digital dos brasileiros. Atualmente, 770 cidades já têm 5G ativo na faixa 3,5 GHz, com 35 milhões de usuários. Até 29 de junho de 2025, a entidade administradora da faixa, por meio da marca Siga Antenado, continuará fazendo a instalação gratuita do kit com a nova parabólica digital em todas as cidades brasileiras. Para verificar se tem direito à instalação gratuita dos equipamentos, as famílias inscritas no Cadastro Único devem entrar em contato com a entidade por meio do site sigaantenado.com.br ou pelo número 088-729-2404. Da agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória.
E o Brasil segue comprometido com o aumento das coberturas vacinais. De acordo com o Ministério da Saúde, este ano 12 vacinas já ultrapassaram o percentual de imunização do ano anterior e já tem orçamento garantido para 2025 para o Programa Nacional de Imunizações. Vamos saber mais com Natália Koslick.
O Sistema Único de Saúde disponibiliza todos os anos 320 milhões de doses de mais de 50 imunobiológicos em todos os estados do país. Fazer com que as vacinas cheguem aos brasileiros que precisam delas é uma das prioridades do governo federal. Em 2023, houve incremento de cobertura em mais de 13 vacinas para menores de 2 anos de idade. E a tendência de alta continuou em 2024, de acordo com o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, Éder Gatti.
Nós temos algumas vacinas que já passam da faixa de 90% de cobertura, mostrando que nós estamos atingindo meta, como por exemplo a tríplice viral, que chega a 96,2% de cobertura vacinal da primeira dose da tríplice viral. Ou seja, seguimos numa tendência de aumento.
Entre as ações que contribuíram para o incremento na cobertura vacinal estão recursos extras para estados e municípios, campanhas regionalizadas voltadas para as diferentes realidades do país, promoção da vacinação nas escolas e o monitoramento das estratégias adotadas. Fruto desse trabalho, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, lembrou que o Brasil recebeu novamente a certificação de país livre do sarampo e voltou a ser uma referência para o mundo.
O Brasil saiu da lista dos 20 países que menos estavam vacinando no mundo, fruto de um trabalho tanto de combate ao negacionismo quanto também fruto de um trabalho intenso de planejamento local. O Brasil volta a ser referência para o mundo em vacinação, fruto de muito empenho que na linha do SUS é sempre feito de forma integrada entre governo federal, estados e municípios.
Para o ano de 2025, de acordo com o Ministério da Saúde, há um orçamento garantido de R$7,2 bilhões para aquisição de imunizantes. Reportagem Natália Koslick.
Gente, a vacinação é uma das maiores conquistas da saúde pública. Ela é fundamental para a prevenção de doenças infecciosas, a promoção da saúde coletiva. O que é a vacina? Você introduz no organismo uma forma enfraquecida ou inativa de um agente infeccioso, um vírus, por exemplo. Aí, a vacina estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos, preparando para combater a doença caso você tenha contato com ela de verdade, de uma forma natural. E por que que a vacinação é tão importante? Bom, primeiro, óbvio, tem essa questão da prevenção de doenças, e essa é uma boa notícia que a ministra falou aí, né? A vacinação evita que milhões de pessoas fiquem doentes ou com sequelas graves e elimina algumas doenças. Por exemplo, a poliomielite,
né, no Brasil está eliminada. Recentemente, agora, há duas semanas, o Brasil recebeu aí, foi recertificado como país livre do sarampo pela Organização Pan-Americana da Saúde. O título foi recuperado 2 anos depois que foi constatado que não estava mais havendo casos de sarampo. Então, essa é a questão da erradicação de doenças, né? Graças às campanhas de vacinação, algumas doenças estão sendo erradicadas. Por exemplo, a varíola considera-se erradicada não só do Brasil, mas de todo o planeta. É uma questão de proteção individual, mas o mais importante, proteção coletiva. A vacinação em massa cria uma barreira de proteção contra a disseminação de doenças. Protege também aqueles que não podem ser vacinados, bebezinho, pessoas mais idosas, pessoas com problemas de saúde graves, sistemas imunológicos comprometidos. Então, quando a gente ouve os mitos da vacinação, né, vacina causa autismo. Nada disso é comprovado cientificamente. Vacina enfraquece o sistema imunológico. É mito. Doenças infecciosas estão erradicadas, não preciso mais me vacinar toda hora. Por que que história é essa? Isso é só para... Não, tudo isso é mito. O importante é continuar com as campanhas e continuar atento, porque aí a gente consegue reduzir, como o Brasil tem feito nesses últimos 2 anos, né? 8 para as 5, atenção pescadores e pescadoras, esse recado é para vocês, hein? No próximo dia 31 de dezembro, termina o prazo para atualizarem o Registro Geral de Pesca, que garante benefícios como o seguro defeso. Segundo dados do Registro Geral da Atividade Pesqueira, existem hoje no Brasil mais de 1 milhão e 300 mil pescadores artesanais credenciados. Também pelo mesmo sistema, pode ser feito o cadastramento inicial para a emissão da licença de pescador e pescadora profissional. Saiba mais na reportagem de Cleide Lopes.
O Edinaldo Rocha, que mora no Pará, é registrado como pescador artesanal desde 1985 e sempre tirou das águas o seu sustento. Ele também faz parte do movimento dos pescadores de Santarém e zela para que os mais de 6.800 associados renovem a licença profissional.
A grande vantagem dele estar ativo com esse RGP, que é o Registro Geral da Pesca, porque dá direito, além de dar direito a ser um pescador, né, profissional, dá direito de receber os benefícios, tanto os previdenciários, né, financiamento, né. É importante ele estar solicitando o seu registro para que ele possa estar ativo, não perder essa documentação.
Segundo dados do Registro Geral da Atividade Pesqueira, existem hoje no Brasil mais de 1 milhão e 300 mil pescadores artesanais credenciados, que são responsáveis por quase 60% de todo o pescado produzido no país. O Ministério da Pesca e Aquicultura reforça que, para exercer o ofício de pescador, é preciso ter o registro de atividade pesqueira ativo. E, por isso, os pescadores devem ficar atentos. No próximo dia 31 de dezembro, encerra o prazo para o recadastramento de quem já exerce a profissão. Também pelo mesmo sistema, pode ser feito o cadastramento inicial para emissão da licença de pescador e pescadora profissional, como explica a coordenadora-geral de Registro de Pesca e Aquicultura do Ministério da Pesca, Ellen Moyá.
Esse período de recadastramento ele iniciou em 2021 e ele vai se encerrar em 31 de dezembro de 2024. Para quem que vai se encerrar? Para os pescadores que precisam fazer o recadastramento, né, que são pescadores antigos e ativos no sistema antigo, e pescadores que estão fazendo o registro inicial com protocolo. E o sistema, a partir do ano que vem, ele continua aberto para quem vai solicitar pela primeira vez a carteira de pescador profissional.
O profissional que não fizer o recadastramento até o fim do ano terá sua licença cancelada e só vai poder pedir novamente o documento após 6 meses do cancelamento. O recadastramento é feito por meio do sistema Pesque Brasil, no portal gov.br. Para mais informações, o pescador também pode ligar para o número 61-3276-5073. Reportagem Cleide Lopes.
Alô, estudantes do ensino médio. Nova parcela do programa Pede e Meia para nascidos em maio e junho é paga nesta quarta-feira. Roda aí o Caixa Notícias, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa paga nesta quarta-feira, 27 de novembro, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes do Ensino Médio Regular e Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, nascidos nos meses de maio e junho. O incentivo será acreditado na conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem. O estudante pode pagar contas, fazer transferências e PIX direto no aplicativo. Além disso, pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br.
E olha, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o Prêmio Maria Lúcia Pereira de Iniciativas Inovadoras na Política sobre Drogas. A iniciativa pretende mapear e reconhecer tecnologias sociais inovadoras desenvolvidas pela sociedade civil que possam inspirar a formulação de políticas públicas para o enfrentamento do problema das drogas. Podem se candidatar entidades privadas sem fins lucrativos e coletivos. Serão selecionadas até 30 iniciativas, com o valor de até R$50 mil por projeto, de acordo com a ordem de classificação. As inscrições começaram hoje, dia 27, e seguem até 20 de janeiro de 2025. Para conferir o edital completo, acesse gov.br/mj.
Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas.
Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar os vizinhos.
10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
Vamos lá, e agora vamos às últimas notícias. Dados do novo CAGED, divulgados agora à tarde pelo Ministério do Trabalho e Emprego, revelam que o saldo de empregos com carteira assinada gerados no Brasil em outubro foi de 132 mil. O setor de serviços liderou com 71 mil novos postos formais de trabalho. O comércio abriu 44 mil vagas e a indústria 23 mil. São Paulo foi o estado com maior saldo do mês, com 47 mil empregos criados. O salário médio real de admissão foi de R$ 2.153,18, com um ganho real de pouco mais de 1% em relação a outubro de 2023. E ainda falando de economia, hoje às 8h30 da noite tem pronunciamento em rede nacional de rádio e TV do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O assunto será o pacote de contenção de gastos. A gente disponibiliza o áudio também no portal radiogov.ebc.com.br para você após o pronunciamento oficial. E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa!
Pessoal, passando aqui rapidinho com um recado para vocês que querem participar do Assunto Federal, que tenham dúvidas com relação ao que o governo está fazendo, economia, saúde, você pode mandar para a gente pelo 61 996457037. Eu vou repetir, anota aí, 996457037. A gente espera a sua pergunta, por áudio ou escrita mesmo.
Valeu, Thaísa. Estamos chegando ao final do Assunto Federal, voltando amanhã 16h. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.